Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira e nós estamos estudando o capítulo 5 do livro, Ressentimentos. E hoje nós vamos entrar no segundo subitem, Efeitos Perniciosos e Transtornos Emocionais do Ressentimento. Muito importante isso, porque às vezes, meus amigos, a gente fica guardando ressentimentos e não percebem o quanto que isso é perigoso para todos nós. Quanto que isso pode pode atrapalhar a nossa vida, né? Então, olha só. Ela vai dizer o seguinte. Os sentimentos violentados que se transformam em conflitos não resolvidos escravizam a criatura que passa a vivenciá-los de acordo com o que lhe parece real, jamais conforme o exercício da evolução. Então, logo advém transtornos de breve ou de longa duração, tal a depressão como resultado da amargura que domina as paisagens íntimas, devorando os parcos ideais de viver ou transformando-se em mecanismos de vingança, transferindo a culpa que perturba como de responsabilidade de outrem, daquele que gerou a situação, nunca, porém, de si mesmo. Vezes outros desenvolvem ansiedade pelo desejo mórbido de desforra, mediante o qual supõe erradamente seria resolvido o conflito injustificado. Então, ocorre isso. Quando nós ficamos com problemas de ressentimentos, então a gente começa a culpar sempre o outro. Ah, porque o outro me fez mal, o outro me deu essa possibilidade, sabe? De ser uma pessoa triste, aborrecida, ele me procurou, ele me fez terrivelmente passar por uma situação difícil. Aí você está sempre jogando para o outro. Ora, você guarda o que você quiser guardar. Não é assim que você faz na sua casa, com as suas coisas? Você não guarda aquilo que você gosta de guardar? Então, se alguém chega para você e te oferece lá, por exemplo, um alimento deteriorado, você não vai guardar isso. Então, ressentimento é a mesma coisa de guardar um alimento deteriorado. Está entendendo? Então, por isso que precisamos tomar cuidado. Porque quando a gente começa a guardar ressentimentos, o que, que vai acontecer? Nós podemos gerar angústia, depressão. Mas por quê? Porque nós não fazemos o movimento de sair disso. Então, eu não tenho que guardar ressentimento de ninguém. Eu tenho que pensar sempre que eu sou uma pessoa livre para ser feliz. Caso contrário, eu vou sempre estar fechado nesse campo do ressentimento. Então, continuando aqui o nosso raciocínio, e o raciocínio da Joana de Ângeles, ela vai dizer o seguinte, olha, esse comportamento, porém, tem a ver com o estágio da consciência adormecida, ou não de quem se acredita vítima da injunção que toma corpo superior à qualidade do fato ocorrido. Então, esse tipo de comportamento do ressentimento, né, vem muito dessa consciência adormecida. E nós já conversamos sobre consciência adormecida, não sei se vocês se lembram, dos estágios de consciência que nós já falamos, porque nós temos 5 níveis de consciência. Os 2 primeiros níveis são consciência adormecida. É onde a gente cuida somente dos nossos interesses pessoais. Interesse de sobrevivência, né? Interesse de segurança. E nessa questão da segurança, eu vou estar sempre achando que o outro vai me agredir a qualquer momento. Sabe? Então é preciso que a gente tome cuidado, sabe, prezados amigos, porque a gente toma muita decisão em cima de consciência adormecida. Aquela hora que você não analisa o fato. Então alguém chega para mim e fala uma coisa que eu não gostei, e já logo fico ressentido. Não, vamos analisar. O que, que a pessoa falou para mim? Será que ela tem razão? De repente ela tem razão. E eu que realmente estou vivendo aí uma situação de que tenho que mudar o meu comportamento. O problema é que a gente não quer mudar comportamento. Essa é uma questão dos espíritos ainda em estágios iniciais da evolução, principalmente nos estágios iniciais da consciência. Porque a gente acha que o que nós fazemos é o que está certo. Porque nós somos, cada um de nós somos universos particulares. Então, eu penso que o meu universo é esse. Mas o meu universo tem que expandir. Nós temos que chegar a um ponto, minha gente, de dominar realmente todo o universo lá fora. Tudo isso que a gente vê aí de galáxias, de planetas, enfim, isso aí nós vamos dominar isso tudo. Isso tudo está dentro da gente em estado latente. O que está lá fora é só estímulo. Aí se eu ficar fechado naquele mundinho, por exemplo, se eu posso desenvolver a minha consciência já para um sistema solar, com 9, 8 mundos diferentes, girando de maneiras diferentes, tendo civilizações diferentes, por que, que eu vou ficar preso no meu mundo de fundo de quintal? É o que a grande maioria faz, é isso. Sabe quando a gente era criança que brincava de casinha? Sabe? É a mesma coisa. A gente fica brincando de casinha enquanto que tem coisas mais importantes acontecendo. Então é isso que ela está dizendo. Se você guarda ressentimentos, você fica ali preso no seu mundinho. Resolva o problema. Olha, você falou um negócio que eu não achei interessante, ou então eu não entendi, pode me explicar? É isso que ela está dizendo aqui, tá vendo? Esse comportamento, porém, tem a ver com o estágio da consciência adormecida, né? Então, o que nós estávamos dizendo? Os indivíduos biliosos já se fazem caracterizar pela debilidade da organização fisiológica, responsável por transtornos funcionais dos equipamentos de que se constitui, tendo maior facilidade em aceitar os desafios existenciais como provocações e instigações para sua aflição. Olha, não tem como, minha gente, nós temos que viver no mundo. Essa vivência no mundo significa desafios o tempo todo. O tempo todo nós vamos estar sendo estimulados. Não é que eu vou ficar parado, não, eu fui estimulado, vamos ver para que, que eu fui estimulado. Sabe, tem momentos que você tem um estímulo que não bate muito com você, porque esse estímulo veio para te ajudar. Então vamos imaginar o seguinte, quer ver? É muito interessante quando a gente observa pessoas muito tradicionais, pessoas que fazem tudo igual fazia o tataravó, avó, bisavó, mas só que mudou. O nosso tempo hoje é outro. Nós somos no século XXI, com outras possibilidades. Hoje já tem robôs que nos servem as refeições. Aqui no Brasil, a gente ainda não, pelo menos eu não sei se existe, mas aí nos países aí fora, países muito evoluídos, muito adiantados tecnologicamente, os robôs já servem, a gente já senta na mesa, o robô serve. Então, se eu não tiver uma consciência desperta e uma propensão para aceitar essas mudanças, vai ser difícil. É muito interessante, minha gente. Olha, vocês não têm noção como que é gostoso a gente comer uma comidinha servida, né, naquele estilo antigo e tal, é muito bom. Mas só que o mundo hoje exige uma coisa mais diferenciado, então eu tenho que ir me adaptando gradativamente, não é de uma hora para outra, mas eu vou me adaptando, então eu vou ficar ressentido de quê? Sabe, não cabe mais esse tipo de sentimento, porque se você ficar ressentido, você fica travado, você trava, e as coisas estão acontecendo lá fora e você não está participando das coisas. Daqui a pouquinho o outro já está lá na frente, está aqui parado, remoendo situações, sabe? Falando, a coisa acontece, você não resolve, vai lá e resolve. Se a pessoa te provar que você está errado ou equivocado, beleza, você então vai mudar o seu comportamento. Nossa, isso é muito importante. Eu gosto sempre quando alguém me contradiz, porque é sinal que está cuidando de mim. Né? Aí você fala assim: ah, mas a pessoa falou de uma maneira assim, assim, assim. Ah, esse é o jeito dela falar. Aí você não pode mudar. A única coisa que você pode fazer é agradecer e pedir que de uma outra maneira, de um outro momento, que ela fale com mais tranquilidade com você. Mas mudar, ninguém, você não vai mudar ninguém. é a pessoa que vai se mudando, né? Portadores de diversos complexos, entre os quais se destaca a inferioridade que se atribui, acreditando sempre que tudo de desagradável que lhe sucede é desconsideração de pessoas ou de grupos, mantêm-se sempre armados, disparando petardos violentos contra todos por decorrência de suspeitas incoerentes que eles denotam a insegurança. Então, pessoas que andam armadas. Nossa, você fala com ela, já está prontinha para rebater você. Gente, isso não é um tipo de convivência saudável. Não é. Nós temos que observar que estamos aqui para aprendermos e teremos esses confrontos o tempo todo. O que eu não posso fazer, eu já disse isso aqui, é transformar um confronto em conflito. Porque aí no conflito, geralmente virão as trocas de farpas e a gente vai ficando complicado com isso. Porque tem pessoas que são assim, tão armadas, mas tão armadas que você diz para ela que eu te amo, ela te leva na justiça que você está tendo assédio sexual com ela. Então são pessoas muito complicadas, sabe? Não seja você uma dessas pessoas. Você tem que sair disso. Porque, afinal de contas, você está buscando outra coisa para a sua vida. Você está buscando orientações espirituais. Então, você não pode agir mais como aquela pessoa que não entende nada disso. Aquela pessoa que está lá no mundinho dela. Então, você já está buscando algo melhor para você. Quando a gente busca a doutrina espírita, certamente nós estamos buscando algo bem melhor para nós. Porque a doutrina espírita, eu disse isso um dia desse, vou repetir, não é cartilha de beabá. A doutrina espírita já passou dessa fase. Ela já nos convida a reflexões bem superiores. Não amando, considera-se desarmados e sempre estão em vigilância rigorosa em torno de tudo quanto lhe diz respeito, desde que procedente dos demais, nunca, porém, deles originado. Tem pessoas que ficam observando os outros para ver o ponto fraco dele, para enaltecer o ponto fraco. Oh, meu Deus, será que você também não sabe que você tem ponto fraco? Que coisa triste. Eu vejo pessoas fazendo isso. Vamos observar fulano. Vamos ver o que ele está fazendo de errado. Mas você já parou para pensar o que ele está fazendo de certo também? Olha, gente, vou dizer para vocês uma coisa. Dentro do que a gente estuda aqui na doutrina espírita, para chegarmos ao ponto que nós já estamos, de buscar estudar o Evangelho, de buscar estudar essa doutrina tão profunda como é a doutrina espírita, é porque nós já temos muitos valores arquivados. Então, todas as pessoas têm seus valores, mesmo que não sejam espíritas. Pode ser de outra religião, pode não ter religião, mas ela tem seus valores. Você vê, por exemplo, tem pessoas que fazem umas atividades tão simples, né? Mas que a gente não faria. Não faria. É, então, a gente acha que só o que fazemos é o que vale, o que é importante. Não. Tem pessoas sensacionais, eu viajo muito, eu encontro cada situação aí que vocês nem imaginam. Pessoas que assentam com você, principalmente em rodoviária, aeroporto, isso acontece isso muito. Você está esperando o seu horário de viajar, aí assenta uma pessoa do seu lado. Primeiro que ela não assentou por acaso. Tem alguma coisa naquela atitude daquela pessoa. Ela começa a conversar com você. Aí você vai vendo o que, que ela traz para você. Gente, mas ela traz cada informação que você não está imaginando. Por exemplo, eu estou viajando para um lugar muito distante de onde eu moro, com as pessoas agem diferente, às vezes falam até diferente, e a pessoa vem conversar comigo. Aí eu me tranco, não quero saber de conversa com ninguém, por exemplo. Né? Tem gente que faz assim, fecha a cara, não conversa, aí aquela pessoa senta e te dá uma aula extraordinária. Ela fala coisas que você não estava acostumado a ouvir, sabe? E aí ela vai te dando todas as informações que naquele momento seriam de grande utilidade para você. Então nós todos nós temos condições de contribuir uns com os outros. Então, minha gente, não vamos desprezar o outro em situação nenhuma. Vamos tentar uma conciliação sempre com o outro, uma conciliação amorosa, amigável, positiva com o outro, porque é assim que nós vamos conseguir vencer essa nossa encarnação. Caso contrário, a gente vai sair daqui pior do que a gente chegou, isso não é bom, né? Vamos continuar o nosso estudo no nosso próximo áudio. Fiquem com Jesus, muita paz para você.